Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11. Algum tempo atrás nós tivemos aqui um encontro de louvor. Ministrei essa palavra aqui para os músicos, né? Pessoal das equipes de louvor, os times de louvor que nós temos em toda a igreja. Mas creio que é uma palavra para todos nós, que fala da nossa motivação correta. Amém? Repita comigo, motivação correta. Amém? Em relação ao nosso relacionamento com Deus, ou daquilo que nós desejamos espiritualmente, nós temos que ter a motivação correta, porque se a motivação for errada, a gente pode errar no nosso objetivo, né, que é, muitas vezes, ter uma experiência com Deus, ou termos nossa vida cercada das bênçãos do Senhor. E Gênesis 11 conta a história da Torre de Babel. Creio que todos já ouviram falar dessa história. Mas vamos ler aqui a partir do verso 1 até o verso 9, para nós compartilharmos o que aconteceu naquele dia. Depois a gente ora, amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros, eia, pois façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos lhe serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque o céu, e faça-nos um nome, para que não sejamos espalhados por sobre toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, isso é o que começam a fazer. Agora, já não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome de Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar pedindo sabedoria e revelação. Pai amado, no nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que pela tua palavra, o Espírito Santo toque nosso coração e alinhe a nossa vida segundo a sua vontade. Nós queremos, Senhor, extrair deste episódio tão famoso, tão conhecido, extrair princípios e verdades para a nossa vida hoje, para o nosso relacionamento contigo hoje. É o que nós queremos, Senhor. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, o que aconteceu ali foi que os homens estavam repovoando a terra. Gerações e gerações após Noé já estavam ocupando várias regiões. Esses homens estavam migrando de lugar em lugar, eles chegaram até um vale e eles tiveram a ideia de construir ali uma cidade e uma grande torre que tocasse o céu. Eles queriam que o seu nome fosse conhecido, famoso, célebre, como algumas versões da Bíblia nos mostram. E eles não queriam ser espalhados pela terra, eles queriam ficar no lugar, eles queriam ter um centro, eles queriam ter um local de morada. E Deus viu que eles estavam construindo, foi dar uma pesquisada naquele processo, viu que de fato todo mundo era comum, eles tinham a mesma ideia, tinham os mesmos planos, as mesmas motivações, e baseado nessas motivações eles estavam então construindo aquilo. E Deus percebeu que por causa da unidade deles, mais uma motivação errada, não haveria mais limite para o que eles fossem fazer. Então, o propósito do próprio Deus seria perdido nesse processo, se os homens fizessem e continuassem com esse tipo de postura. Então Deus vai, ele confunde a linguagem e dá-se o nome daquele lugar de Babel, que significa confusão, que posteriormente, né, a gente encontra ainda na Bíblia, uma cidade chamada Babilônia, que vem dessa raiz de Babel, de confusão. Babilônia, que é o local de cativeiro de muitos filhos de Deus. Que aconteceu historicamente foi que Babilônia conquistou Jerusalém, toda a Judéia, e levou muitos cativos para aquele lugar. E a Babilônia era sinônimo de perversão dos princípios de Deus, da palavra de Deus, do que Deus tinha dado para o povo, a lei. E muitos ficaram cativos naquele lugar até que eles foram libertados, né, depois de muito tempo. Mas Babilônia ainda existe, não numa cidade física, mas existe como um conceito, como uma ideia, como um padrão, que tem aprisionado a mente de muitos filhos de Deus com a mesma raiz de confusão, com a mesma raiz de perverter os princípios da palavra, e por conta de religiosidade as pessoas então acabam errando nas suas motivações, porque é justamente na motivação que começa o engano. E a primeira coisa que nós notamos aqui, que eu notei, né, lendo esse texto e meditando sobre ele, foi que quando eles tiveram a ideia de construir uma cidade, eles usaram tijolos. Tijolos que não era muito comum de ser usado naquela época. Normalmente, uma construção datada desse tempo era feita com pedras. Então, eles pegavam pedras, talhavam as pedras, iam encaixando as pedras e assim faziam as suas construções, templos, casas, palácios, enfim, tudo. Mas eles falaram, não vamos fazer com pedra, vamos fazer com tijolos. Vamos pegar barro, argila, a gente vai queimar isso, vai colocar num forno, né? Coloca nas formas primeiro, depois aquilo vai para um forno, e esse forno vai queimar bem essa argila, então nós vamos usar esse material para construir. E não vamos usar pedra. Talvez porque pedra dá mais trabalho, porque tem que ter uma pedreira, tem que quebrar a pedra, tem que talhar, a pedra é mais dura, etc. e tal. Eles tiveram a ideia de usar tijolos. Eles disseram entre si, façamos tijolos. E meditando a respeito de tijolo, no lugar de pedra, porque o texto fala isso, né? Usaram tijolos que lhe serviram de pedras. Tem uma grande diferença entre tijolo e pedra, que muitas vezes nós, de alguma forma, nos assemelhamos com essas diferenças em cima das nossas motivações. Primeira coisa é que o tijolo, ele é pré-moldado. O tijolo, você tem uma forma, até hoje é assim, né? É feito o barro, mistura-se o barro, é colocado numa forma, passa-se uma régua em cima dele, vem um carimbo, alguma coisa, não sei, né? Mas mais ou menos é isso. E depois vai para o forno para queimar aquilo, para ficar duro. Mas o tijolo, ele é pré-moldado. Ele é pré-concebido. Há uma ideia inicial a respeito dele e há uma linha de todos sendo iguaizinhos, sem diferença, porque todos partem basicamente de um mesmo molde. Mas a pedra não é assim. A pedra não é pré-concebida. A pedra já está. O que tem que acontecer com a pedra é que ela deve ser quebrada, talhada, martelada. Então tem que ter ali uma reta, talhadeira, alguma coisa que vai quebrando a pedra até que a pedra fique num formato para que ela cumpra o seu papel dentro de uma construção. Mas o tijolo não, é mais fácil, pré-concebido. E pensando nessa diferença entre tijolo e pedra, a gente já pode entender algumas coisas na nossa vida. Às vezes nós temos ideias pré-concebidas da vida com Deus ou da nossa vida espiritual, daquilo que nós devemos dar para o Senhor. Talvez você chegou aqui na igreja hoje com alguma coisa pronta já. Eu percebi o culto muito frio no começo. Eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui hoje? Será que eu estou gelado? O que foi? Né? O Deus é São Paulino, sei lá, né? Porque, não sei, vai saber. Está nervoso lá e não quis vir aqui com a gente, vai saber, né? Mas eu vim, mesmo assim, cheguei mais cedo, né? O pessoal fala que Jesus não é São Paulino, não, que fez Paulo cair do cavalo, né? Então, Jesus não gosta muito de São Paulo, não sei. Mas ele gosta sim, né? Levantou esse homem, então. Mas, fiquei pensando, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas está distante, parece que o céu aqui não abre, né? Mas talvez porque a gente chega na igreja com aquela ideia já pré-concebida. Todo mundo traz o tijolinho para a igreja. Tijolinho tudo igual. Vamos chegar lá, vamos orar. Porque a oração vai começar lá para 6h05, 6h10, todo mundo chega atrasado mesmo, né? Então, vai começar o culto um pouquinho atrasado, vai ter o cara que vai orar, o pastor que vai orar, ou alguém que vai orar, depois vai começar o louvor, mais ou menos 40 minutos, 50 minutos de louvor, depois alguém vai orar pelas ofertas, depois alguém vai orar pelos enfermos, depois vai ter a palavra, tá tudo tijolinho. Tudo preconcebido. Por quê? Porque é melhor trazer o tijolo. Se a gente não fizesse nada aqui, o culto ia ter um louvor abençoado. Ah, tijolo. Mas a gente não queria isso, nós não queremos dar isso para o Senhor. Por quê? Porque pedra dá trabalho. Você já quebrou pedra? Pedra dá trabalho, pedra é dura. Tem que quebrar, tem que bater, tem esforço físico, o tijolo é mais fácil. É mais leve, mas é preconcebido. E quantas vezes nós não chegamos à presença de Deus com ideias preconcebidas? Com adorações preconcebidas? Com os horários tudo bonitinho, com toda aquela liturgia que nós temos, que a igreja tem. Só que essa liturgia não pode atrapalhar, ela tem que facilitar. Nós temos uma liturgia e não vamos abrir mão dessa liturgia por causa disso. A liturgia é a maneira com a qual, né, nós organizamos e fazemos o nosso culto aqui. Então, essa sequência de fatores de oração e de tudo é uma liturgia. Mas o problema é quando a gente se acostuma com a liturgia e nós nos apoiamos nela. Então, tudo tem que acontecer por causa da liturgia. Se o irmão sobe, ora, você ora também. Se o irmão vai cantar, você canta também. Se o irmão para de cantar, você para de cantar. Não. Tem que ser pedra. Não pode ser algo pré-concebido. E a pedra tem uma característica de ser talhada. E você está vindo aqui à igreja já há algum tempo, sendo gradativamente talhado pelo Senhor, pelas pessoas, pelos líderes. Não é verdade? Sendo talhado, trabalhado, gradativamente. Mas nós precisamos entender que esse processo de chegarmos até Deus e construirmos algo para o Senhor, dá trabalho, e tem que dar mesmo. Se a gente se acostuma com coisas pré-moldadas, com aquela adoração mecânica, vai ficar fácil, daqui a pouco todo mundo esfria. E Deus vai falar assim: puxa, o que aconteceu com aquele amor que vocês sentiam por mim? Onde estão aquelas palavras, até poéticas, que vocês oravam e declaravam a meu respeito? Acabou por quê? Porque nós chegamos com rezas, chegamos com preconcepções, de maneira mecânica na presença de Deus, e fica nesse campo. Nós temos que escolher tijolo ou pedra. Tijolo ou pedra. Algumas pessoas falam assim: não, eu vou na igreja, tudo bem, mas gritar glória a Deus, ah, isso eu não faço não. Que vergonha, né? O cara fica gritando: glória a Deus! Pô, será que Deus é surdo? Tijolo, preconcebido. E aquele irmão lá começou a pular lá no... Você viu? Ficou pulando. Meu Deus, que vexame. Porque ele trouxe um tijolo. O outro chegou com a pedra, mas aquele chegou com o tijolo. Esqueça tudo que você tem preconcebido na sua mente para dar para o Senhor. Ande em novidade de espírito e a pedra fala disso. Amém? Outra coisa do tijolo. Tijolo é fruto do braço do homem. É fruto do trabalho humano. Foi o homem que fez o tijolo. O homem pensou, idealizou, fez uma forminha, fez tudo bonitinho. Ele idealizou o tijolo. E quem idealizou a pedra? Quem criou a pedra? Foi Deus. No máximo, Deus criou o barro, né? Mas o homem pega o barro e então fabrica algo que substitui a pedra. Mas a pedra é uma criação de Deus. Eu entendo que pedra aponta para a revelação. É uma das coisas que eu sempre olho, a palavra pedra na Bíblia, eu entendo como revelação. Por exemplo, lá em Mateus 16, quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não estava falando, olha, vai ser uma pedra angular, vai ser uma pedra que serve como alicerce, uma pedra forte para eu apoiar e construir uma igreja física. Não. Ele estava falando sobre esta pedra, qual pedra? A revelação que Pedro acabou ou acabara de falar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? A revelação. Pedra fala de revelação de Deus. Tijolo fala de dogma humano. Fala do jeitinho humano de se fazer, de adorar a Deus e tal. Então, outra diferença. Tijolo é produto do nosso braço. A pedra vem e é criação do Senhor. O tijolo, ele necessita, para que a construção avance, ele precisa de uma argamassa. Eles usaram betume, né, como argamassa. Eles devem ter achado alguma coisa lá, meio que gelatinosa, né, meio que um petróleo, um óleo, alguma coisa assim. Misturaram aquilo para fazer uma argamassa, como um cimento, para assentar e juntar aqueles tijolos. E o tijolo fica tudo do lado do outro, né? Não é assim? Tudo igualzinho, um do lado do outro e tal. Mas você já notou que em qualquer construção que é usado tijolo, os tijolos não se encostam? Já notou isso? O tijolo não se encosta. Ele fica perto, mas ele não se encosta. Diferente da pedra, porque a pedra é necessário que ela seja apoiada uma na outra, travada uma na outra para uma construção. Pedra sim, naquele tempo, naquele padrão de construção que existia naquela época, e por muitos séculos assim. Então pedra, pelo seu próprio peso, ela era colocada, alinhada, bonitinha ali, e se encaixava na construção. Isso fala também de nós. Porque se nós não entendermos o princípio que Deus nos ensina, e se nós nos transformarmos em tijolos, significa que a gente pode ficar perto um do outro. Mas sempre vai ter um isolante, uma argamassa que não deixa a gente se encostar. Não permite comunhão, não permite transparência, não permite um conhecer a vida do outro, não permite a gente tocar a vida do outro, por causa da argamassa. Porque tijolo é assim. Tijolo, se encostar um no outro e vir peso, ele trinca, ele quebra, porque ele não tem substância, porque tijolo é leve, a pedra é pesada. A pedra não, apoia uma na outra. E como eu falei, a pedra tem que ser talhada, tem que ser trabalhada. Então você, quando você chegou na igreja aqui, você não permaneceu do mesmo jeito, ou permaneceu? Você não mudou um pouquinho? Pelo menos um pouquinho? Mudou ou não mudou? Glória a Deus. Você foi talhado. Deus encontrou lá uma pedra dura, pontuda, como você era e eu também. Toda torta assim, né? Toda cheia de defeitos, aparentemente. Mas aí Deus pegou você, pedra, e começou a talhar. E talhar. Usou a vida do seu pastor, do seu líder, do seu supervisor, a palavra, o espírito. Deus usa tudo que ele pode para nos talhar. E é interessante que numa construção de pedra, especialmente as construções que vieram como característica de Israel, é que as pedras não eram do mesmo tamanho. Nós tivemos a oportunidade de estar lá em Israel, em Jerusalém, para conhecer aquele lugar. E nós fomos até o lugar onde era o templo. Templo onde Herodes tinha construído, né? E embaixo daqueles lugares que já foi destruído, inclusive esse templo também, mas embaixo existem escavações que nós podemos encontrar partes do templo de Salomão. E nos dois templos a gente percebe que uma das características são as pedras de tamanho diferente. Não são pedras iguais. Cada uma delas tem um peso, um tamanho, um formato. Mas é interessante que, eu fico imaginando a construção, eles colocavam e apoiavam uma pedra, alinhavam aquela pedra ali, depois vinha uma outra pedra. Essa pedra que vinha depois, ela tinha que se conformar com as que já estavam. Por isso que a igreja, ela transmite valores e princípios para as pessoas que vão chegando. Pedras que vão chegando têm que se adequar ao nosso comportamento, ao nosso estilo, às nossas doutrinas, aos nossos valores, à nossa cultura. Então a pedra, ela não pode chegar aqui e falar assim, olha, eu sou triangular mesmo e vocês têm que me engolir. É a pedra Zagalo, né? Não, não dá certo. Não é assim. Você chega na célula e fala, mas eu acho que essa célula tinha que ser diferente. Meu irmão, não seja tijolo assim. Tem que ser pedra talhada. Eu lembro que o João pregou aqui, algum tempo atrás, sobre as pedras que Deus usa. Ou as pessoas que Deus usa, fazendo menção às pedras que são lavradas pelo ribeiro, que pelo atrito com as outras pedras acabam tendo aquele formato que Deus pode usar. Está falando de pessoas ali, né? Que pedras também fala de pessoas. Mas, se você não se permitir ser pedra, ser talhado, trabalhado para você se encaixar no processo que já existe, você pode ser uma pessoa rebelde. Você pode não se encaixar nunca e vai ser complicado. Porque a gente vai olhar depois a construção, né? Tudo bem que Deus nem vai permitir isso, mas Deus vai perceber aquela edificação, que Ele quer edificar a igreja dEle, vai olhar lá uma pedra que está saindo para fora, que não está no prumo. Uma pedra fora de esquadro. Uma pedra esquisita, que precisou de argamassa para fechar os buracos que ela deixou. Nós não podemos ser assim. Não pode ter argamassa, porque argamassa vai impedir o nosso contato, nossa relação, nossa comunhão. Nós precisamos conhecer a vida uns dos outros, precisamos abençoar uns aos outros. Precisamos ter contato, tem que ser pedra nesse aspecto, mas uma pedra adequada para a construção. O tijolo é mais fácil. O tijolo fala de pessoas que querem uma igreja, que ele vai ficar perto, mas ao mesmo tempo isolado. Então ele frequenta o mesmo lugar, ele vai nas mesmas reuniões, no mesmo culto, só que ele não conhece, não tem comunhão e não quer que ninguém saiba da vida dele quando ele sai da porta da igreja. Tem muito crente tijolo. Tem muito crente tijolo que só frequenta a reunião de quinta, de terça, de domingo e ponto final. Não quer saber de ninguém na casa dele, não visita a casa de ninguém, não sai com ninguém. Graças a Deus que a gente é diferente, amém? Nós estamos enfiados na casa um dos outros a semana inteira, estamos andando junto, comendo pizza, orando, indo a um monte, um visita a casa do outro, isso é uma bênção. A comunhão é uma bênção, amém? Aleluia! Só pedra pode experimentar isso, aleluia! Olha a pessoa do lado e fala assim, ó, não tem argamassa aqui não, hein? Assim, eu quero te conhecer, quero andar com você. Amém? Fala, somos da mesma família. Somos irmãos. Amém? Então não tem que ter distância, não tem que ter nada entre nós. Fala para ele assim, fala, tem um vínculo entre nós. Fala, esse vínculo foi o Espírito Santo que gerou. Chama-se amor. Amém? Fala assim, eu te amo em Cristo. Fala para ele, eu te amo em Cristo. Aí sempre tem um irmãozinho nessa hora que está do lado de uma menininha bonitinha e fala assim, eu te amo. Em Cristo também. Quer dizer, calma, né, irmão? Calma. Depois você leva ela para a lanchonete, conversa com ela. Ah, aqui não, aqui é o amor de Cristo, amém? É o amor ágape que nós estamos falando aqui. Amém? Aleluia. Pedra fica junta. Pedra se amontoa, deve ser amontoada, deve estar tudo ligado um com o outro e com Deus. Amém, amados? Uma outra característica do tijolo é que o tijolo ele é temporal, ele tem um fim, ele não dura para sempre. A pedra é eterna. O tijolo com o tempo ele esfarela. A ação da água, do vento, a ação do próprio tempo, ele faz com que o tijolo ele esfarele, ele perca aquela propriedade, né, física que ele inicialmente ele adquiriu sendo moldado e assado. Mas depois ele começa a esfarelar. Já viu o tijolo esfarelando? Casa velha é assim, né? Você passa a mão e vai... Sai aquele monte de argila, aquele pó vermelho. Porque o tijolo, com o tempo, ele perde a propriedade. É assim. Agora, pedra não. Pedra é eterna. Isso fala de nós avaliarmos. O que eu estou oferecendo para Deus? É algo temporário ou é algo eterno? Por isso que Deus, ele olha para nós e o que ele deseja de nós é a nossa alma. Porque a nossa alma ligada a ele... É algo eterno. Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos vida eterna. Então, esse tipo de eternidade fala justamente para quem é pedra. Quem é tijolo não tem como, porque é temporário. Muita gente chega na igreja e vive tijolo. O padrão do tijolo. Eu só fico um tempo, mas é tempo. Não é eternidade. Ela passa um tempo na igreja, ela fica um, dois, três meses, um ano, dois anos, mas depois ela se cansa, ou ela acaba cedendo a tentações, ou ela tem problema de relacionamento com alguém, porque pedra tem que estar junto, e uma pedra acaba lixando a outra, mas ela não aceita, ela começa a se revoltar com aquilo, fica magoada, ressentida, enfim, e acaba indo embora. Mas por que que vai? Porque é temporário. E se é temporário, não é pedra, é tijolo. Então aqui nós percebemos de cara nesse texto algo que nós temos que avaliar na nossa vida. O que eu estou levantando para Deus? Eu levanto com tijolo ou eu levanto com pedra? Levanto com algo pré-concebido que sai da minha cabeça, do que eu quero, do que eu gosto, segundo os meus conceitos, segundo os meus valores, ou segundo aquilo que Deus criou, o que Deus espera, o que é o padrão do reino e não o meu padrão. Do que eu ofereço para o Senhor? É algo como produto da força do meu braço. Então eu venho no culto, Deus estando aqui ou não, sentindo a presença dele ou não, eu vou fazer o rito. Eu vou cantar, vou orar, vou ouvir uma palavra e eu estou automaticamente abençoado, volto para minha casa e a semana vai ser uma bênção. Vai ser pré-concebido, vai ser como pedra, que é a criação de Deus. Eu vou ter contato com as pessoas, vou de fato viver a comunhão, que nós falamos tanto ano passado, né, o ano da comunhão, vou conhecer de fato, vou ser transparente, vou abrir a minha vida, ou vou ser como um tijolo, colocando sempre um isolante, uma placa, uma barreira para as pessoas me conhecerem. Vou ser como pedra. O que eu estou oferecendo para Deus vivendo no corpo? Vou ser temporário aqui ou vou ser eterno no reino? É uma pergunta que nós temos que entender. Aqueles homens, eles falaram, façamos tijolos. E os tijolos serviram por pedra. Eles substituíram. Então, quando nós pensamos no relacionamento com Deus, nós não podemos substituir a pedra, que é o padrão do reino, por outros produtos, outras substâncias ou outras coisas. Que eu tenho a ideia, que eu gero, que eu faço, que eu fabrico, que segundo a minha concepção, segundo o jeito que eu quero, o jeito que eu gosto, a coisa vai funcionar. Não pode ser assim. No meio da oração aqui, talvez você não me ouviu, mas eu estava orando, falando, Deus, não tem que ser do jeito que nós queremos. Tem que ser do jeito que o Senhor quer. Nós estamos aqui para um culto. O que é culto? Não é uma reunião apenas, é um culto, não é um culto? É isso ou não é? É uma reunião de celebração onde nós celebramos o quê? Celebramos o quê? Celebramos Deus na nossa vida. Cultuamos a Deus. Então eu tenho que chegar nesse lugar entendendo o seguinte, eu não vou lá para receber nada. Você pode trazer seu pedido de oração, colocar aqui na caixinha, nós vamos orar. Você pode conversar com alguém, alguém pode orar por você. Você pode falar, Deus, hoje eu quero ouvir uma palavra para edificar minha vida, para tocar o meu coração. Você pode e deve fazer isso. Mas antes de tudo isso, venha com o seguinte coração. Senhor, eu estou indo porque eu quero dar ao Senhor o que o Senhor merece receber. Eu posso não te dar aquilo que o Senhor merece mesmo, porque eu não sei, talvez eu não consiga, nem entenda, mas eu quero te dar alguma coisa. Venha com esse coração, porque assim Deus ele vai se manifestar na sua vida. Amém? Ele vai se manifestar na sua vida. Segundo ponto, eles falaram, vamos edificar uma cidade e uma torre bem alta. Bom, primeira coisa da cidade é que Deus também tem a ideia de ter uma cidade. Nós lemos na palavra, né? E toda a construção de Jerusalém, natural, mas também que há um padrão de uma cidade, que é a Jerusalém celestial, que nos é apresentada em Apocalipse, que fala do centro, do padrão e do governo de Deus. Deus, ele sempre faz assim, ele traz um modelo. E há uma cidade no coração de Deus para trazer esse modelo, para trazer esse padrão. Mas eles quiseram fazer essa cidade para eles não se espalharem, para eles ficarem lá. Era a ideia deles. Falaram, vamos ficar aqui para a gente não ser espalhado por toda a terra. Vamos ter um centro. Vai ser um centro comercial, administrativo, enfim. Vai ser tudo fácil para todo mundo, para a gente ficar junto nesse lugar. Mas se você ler Gênesis capítulo 1, verso 28. Quando Deus destrói a terra pelas águas, ele fala com Noé, lá no capítulo 9. Ele repete as mesmas coisas para Noé, dizendo, seja frutífero, multiplique, encha a terra. Para Noé, ele é muito mais específico. Ele fala, se espalhe pela terra, por toda a terra. No verso 7, ele fala isso. Então, existia uma direção de Deus, um decreto de Deus, falando para a raça humana, para que os homens se espalhassem. Para que eles não se concentrassem no lugar, mas para que eles se separassem. Então, se a gente olhar para isso, o que eles fizeram? O contrário. Eles queriam o contrário. Parece até legalzinho, né? Vamos ficar todo mundo junto, tudo unido, né? Unidade é uma bênção, vamos ficar todo mundo junto aqui perto. Mas como tijolos. Não no padrão correto. Eles não queriam ser enviados, eles queriam ficar ali, todos juntos, daquele jeito que eles queriam. Tijolo. Queriam construir uma torre que tocasse o céu. Uma torre alta. Uma torre muito alta. E essa torre, ela simboliza a religião. Como o tijolo, algo fabricado, feito pela força do braço humano. Porque a religião é a maneira natural de tentar adorar a Deus. É a maneira que uma pessoa fala, eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus vai se agradar de mim e ele vai ficar em dívida comigo. Ou pelo menos estou pagando a minha conta com ele. A religião, na sua base, ela tem essa natureza, essa essência. Por isso que pessoas, muitas vezes, quando precisam de alguma coisa, ela faz uma promessa para Deus. Ou ela cumpre com, sei lá, algum tipo de punição, como tem diversas religiões que elas se punem. Autoflagelam-se por quê? Em prol de comover a Deus ou de deixar Deus em dívida com ele. Isso é religião. Isso é esforço humano. Deus não olha para isso e fala assim, tadinho dele, está cumprindo todo esse, né, esse sofrimento aí, então eu estou em dívida com ele porque ele está lá se ferrando sozinho. Não é assim. Eu tenho que entender o seguinte, ele escolheu fazer aquilo, ele escolheu um caminho da força do braço, ele escolheu o seu jeito independente de fazer as coisas, com a ideia de tentar tocar os céus, de deixar Deus comovido com aquilo. Um grande filme brasileiro, né, do século passado, da época que era tudo preto e branco ainda, era O Pagador de Promessas. Quem já ouviu falar desse filme? Um cara que carregou a cruz não sei quantos quilômetros para que Deus salvasse a égua dele. É isso, né? Quem é desse tempo aí? Ninguém se manifesta, pelo amor de Deus. Ninguém? Não sei, não sou desse tempo, não. Sou do tempo do BOPE só, né? Desse filme aí eu não lembro, não, né? Tá. Mas é mais ou menos isso. O cara carrega uma cruz para Deus curar. Aí eu fico imaginando, vamos entender esse quadro espiritual. Então o sujeito carregou a cruz lá, 30 quilômetros. Chegou lá, na porta da igreja, falou, Deus, agora eu tenho que curar minha mula. Deus fala assim, mas por quê? É porque eu carreguei a cruz. Deus falou, mas para quê? Não, eu carreguei 30 quilômetros nas minhas costas, está até marcado aqui, está machucado, estou com o pé tudo cheio de ferida, tá certo? Fiquei todos esses dias aí me esforçando, estou cansado. Deus falou, mas e aí, o que eu vou fazer com essa cruz aí? Não sei, mas eu carreguei até aqui. Já pensou? Vamos pegar você no lugar de Deus agora. Você está saindo da sua casa segunda-feira de manhã, você vê um monte de, sei lá, de bloco na calçada da sua casa. E o cara falou assim, ó, R$50. Você falou o quê? Rapaz, eu trouxe esses blocos tudo aqui para você, só que você não vai construir nada. Mas o que eu tenho a ver com esses blocos aí? Rapaz, eu trouxe. O depósito é lá no final da rua, 3 quarteirão para frente, eu carreguei, ó, de 3 em 3 e fui trazendo de 4 em 4, trouxe no braço, coloquei tudo aqui para você, R$50. Você falou, rapaz, mas eu não quero bloco. Não quero saber, eu trouxe. Você pagaria? Você ia falar, eu e o Kiko. O que eu tenho a ver com esses blocos aí? Não pedi. A religião faz isso. A religião traz os blocos na sua porta, se você fosse Deus, e te cobra. E fala assim, tá vendo, Deus, o que eu fiz? Você fala assim, meu Deus, mas o que é isso? Você já viu algum filho chegando pro pai com um chicotinho? Assim, plá, 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 nas costas. E machucando, saindo sangue. Você fala assim, filho, o que você está fazendo? É que eu quero um Danone, pai. Estou fazendo isso daqui para o senhor se comover comigo, para me dar um Danoninho. 2. Filho faz isso? E o pai se agrada desse tipo de sofrimento? Não. Isso são torres que o homem constrói para tocar o céu. É a religião. Só que muitas vezes essa mentalidade e essa motivação errada está aqui dentro. Quando você fala assim, não, eu vou no culto hoje, por quê? Porque hoje é dia de ceia. Que diferença faz, meu irmão, você vindo de culto de ceia e culto que não é dia de ceia? Porque a gente tem um relatório que a gente controla mais ou menos quantas pessoas vêm, para ter uma noção, né? Mas dia de ceia é o campeão. Por quê, hein? Não, porque eu tô em comunhão. Eu falto os 3 domingos, mas no dia de ceia eu vou mostrar que eu tenho comunhão. Comendo pãozinho e um copinho de suco de uva. Você acha que é isso? Você entendeu totalmente errado. A Bíblia nos ensina, a gente repete isso quase todo mês aqui. Tem que discernir o corpo. Se você não faz parte do corpo, não vem aqui, nos outros domingos, não adianta você querer chegar aqui e tomar a ceia junto. Não discerniu, não entendeu. É tijolo, porque não tem contato, está isolado. Às vezes as pessoas chegam para a gente, né? Já aconteceu comigo lá na Penha. Apareceu lá uma irmã, não sei se eu posso chamar de irmã, mas vou chamar de irmã por consideração. 3 anos sumiu da igreja. Aí ficou grávida, apareceu com uma criança e tal. No primeiro domingo que ela chegou com a criança na igreja, ela falou, quero apresentar o meu filho. Mas você quer apresentar? Mas que célula que você está? Ah, não, estou na célula de fulano. Eu sabia que não estava, mas você está indo lá? Porque eu já fui lá, nunca te vi lá. Chamei o líder e falei, e essa irmã, o que, né? Ah, não, não, ela era da igreja, uns 3 anos ela se afastou, agora ela voltou, foi esse sábado na, igreja, na minha célula, e veio hoje querendo apresentar a criança. Eu falei, ah, não apresento. Não, não dá. Por quê? Porque apresentar uma criança, é bom para a gente explicar, né? Não é você fazer o batismo, porque a criança não se batiza, porque ela não tem pecado para se arrepender, nem consciência disso. Você apresenta uma criança porque você, que crê em Deus, você está apresentando o seu filho, dedicando o seu filho para Deus, e ao mesmo tempo que você está pedindo para que o seu filho seja abençoado, cuidado por Deus, você como pai, responsável por Deus, autoridade estabelecida por Deus para cuidar daquela criança, tem que fazer um compromisso público diante da igreja e diante do mundo espiritual, dizendo, eu me comprometo a educar o meu filho pelos caminhos do Senhor. Durante toda a vida, minha ou dele, vou fazer isso. Para que quando ele crescer, ele não se desvie desse caminho. Então, é um compromisso muito mais dos pais do que da própria criança que não entende nada. É importante consagrar? Claro que é importante. Mas não adianta eu chegar aqui na frente da igreja e falar assim, bom, eu estou apresentando meu filho, ora por ele aí e tal. Aí depois que desce daqui, a pessoa nunca mais aparece na igreja e fala, mas agora meu filho está abençoado. Porque eu levantei uma torre. Levantei uma torre bem alta, toquei o céu, falei, Deus está aqui na tua mão, cuida para mim. Vou viver minha vida. Responsabilidade é dos pais. Isso, fazer esse tipo de atitude é tijolo puro. E tijolo sem vergonha. Né? Então eu preciso entender o valor da minha atitude, que tem que ser pedra. Não tijolo, tem que ser algo pesado, firme, duro. Não algo leve, que se cai no chão e trinca em 10 pedaços. Então, apresentar uma criança é isso, a pessoa que tenta fazer. Agora, quantas outras mentalidades e motivações de levantar a torre nós temos aqui na igreja, para tocar o céu? Estou no louvor, estou lá, então tá bom, né? Todo mundo levantou a mão, eu levanto também. Se todo mundo pular, eu pulo também. Se a pessoa chorar, eu tento chorar. Nem que tenha o dedo no meu olho aqui assim e tal, né? Eu vou chorar. Porque eu vi o irmão chorando, então vou levantar. Adoração. Estou levantando uma torre. É força do braço. É tijolo. Percebe? Então, nós precisamos entender o valor e o princípio das coisas. E qual é a minha motivação em fazê-las. Porque se a minha motivação for errada, é complicado. O que eles queriam de fato? Eles falaram, façamos para nós um nome. Em algumas versões diz assim, tornemos os nossos nomes célebres. Eles queriam ficar famosos, conhecidos e respeitados. Essa mentalidade de construir essa torre, de fazer essa cidade, de ficar famoso, fala de uma autopromoção e também de uma autoadoração. Só que esse conceito, ele vai completamente contra o conceito de quem é Deus. Porque ele deve ser adorado, amém? Desde o princípio, mesmo sem o homem conhecer a lei, que Deus não tinha dado a lei ainda nesse período aqui, os homens já adoravam a Deus. Os filhos de Adão e Eva já adoraram a Deus, já levaram ofertas para Deus. No caso até de Caim e Abel. Então já tinha esse conceito de adoração, de reconhecimento da presença de Deus. Mas eles não queriam isso. Eles queriam de fato é fazer alguma coisa para que o que eles fizessem trouxessem promoção para si. O diabo pensou assim uma vez. Ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer o meu trono bem alto. E serei semelhante ao Altíssimo. Lá em Isaías 14 fala essa história. Ali mostra o coração do diabo. Por isso que ele caiu. Tentou tocar os céus. Tentou ser igual a Deus. Tentou ser famoso além da conta. Existe uma glória para cada um de nós. Existe uma glória para os anjos. Existe uma glória para nós. Só que a glória que nós temos é a glória que Deus nos dá, não aquela que eu fabrico, não aquela que eu faço, não aquela que eu gero, nem aquela que eu desejo. Porque eu posso ser altivo nisso, presunçoso. Eu preciso entender o que Deus quer. E muitas pessoas, por causa dessa mentalidade de torre, de ser famoso, ser conhecido, etc, 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 levanta essa torre chamada religião e fica preso nela. Não gera nada. não acontece nada. E o resultado é confusão, Babel. Existe um contraste da religião. Certa vez, Saul, que era o rei de Israel, ele começou a negociar os princípios e começou a levantar, entre aspas, as suas torres. Adorando a Deus sem esperar o profeta, tentando fazer do jeito dele, tentando fazer da força do braço dele, vivendo como um tijolão. Sabe o que o profeta Samuel falou para ele? Ele falou assim: você está completamente enganado, cara. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer a Deus, ouvir a direção de Deus, do que você ficar fazendo coisas para tentar mostrar e convencer Deus daquilo que você deseja. Deus não vai se comover com isso. Deus não se comove com a nossa religião. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado aí? Fala: Deus não se comove com a sua religião, não adianta. Não vai. Deus não está nem aí com isso. Ele quer que você viva pela palavra dele. Nós cantamos isso agora. Temos que viver pela palavra dele. O que sai da boca de Deus é que vai trazer vida para nós. Então eu posso viver por aquilo que eu acho que eu quero fazer, pelo meu esforço, eu posso viver por uma palavra que Deus dá. Escolha minha, tijolo ou pedra. Amém? Há um contraste nesse processo. Eles queriam é ter um nome célebre. Mas Jesus, ele ensinou a gente a orar o quê mesmo? Santificado seja teu nome, não o meu nome. Tem pessoas que estão buscando fama, inclusive dentro da igreja, e talvez principalmente dentro dela. Muita gente está procurando ficar famoso. Se promover em cima de dons que Deus deu, habilidades que Deus deu, né? E tenta se promover, tenta fazer aquilo que tanto a ambição do coração deseja. Isso é torre, isso é tijolo, isso é religião. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Eles não queriam ser espalhados, não queriam ser enviados. Na verdade, eles queriam achar um lugar de conforto, um lugar muito legal para eles ficarem. Onde todo mundo ia se encaixar como um tijolinho, ia ficar naquela posição e ninguém ia encher mais a paciência de ninguém. Queriam ficar ali. Mas Deus tinha um plano, ele queria espalhar. Deus trabalhou nesse plano o tempo inteiro para espalhar o homem, para espalhar o homem. Para Deus plantar o homem em toda a terra para trazer o padrão do reino dele sobre a terra. E Deus faz isso até hoje com a gente. Sabe, todos nós aqui temos que entender a nossa comissão apostólica. Repete comigo, comissão apostólica. Amém? Porque existe uma unção apostólica sobre a igreja. E a palavra apostólica, ela fala de, o apóstolo é o enviado, né? Então nós devemos ser uma igreja que está numa constante postura de envio para essa geração e para esse tempo. Significa que muitas vezes Deus vai te enviar para uma célula, para uma família, para uma pessoa, para fazer algo que te deixe desconfortável, mas que ele te capacitou para você fazer. Muita gente quer vir para a igreja e limpar a igreja inteira, arrumar as cadeiras, quer tocar no louvor, quer pregar a palavra, mas não consegue falar com uma pessoa acerca do amor de Deus, não consegue falar com o vizinho, não expõe, não convida ninguém para ir para o encontro ou para ir para a sua célula, não convida, não evangeliza. E a comissão apostólica fala de tudo isso. Porque se ele é um apóstolo, não em ofício, mas se ele entende que ele está numa igreja apostólica, ele entende que ele está constantemente numa posição de ser enviado. Se ele trabalha, no trabalho dele, ele foi enviado por Deus lá. Para quê? Para implantar o reino, para pregar as boas novas, para levar a verdade do evangelho. Ele estuda, estuda. Ele está estudando por quê? Porque Deus enviou ele lá. Ele está lá naquela sala, conhece aqueles amigos, para quê? Para ali ele falar do evangelho. Ah, eu tenho um negócio, Para quê? Para mostrar o testemunho de Deus. Ser honesto, tratar as pessoas com honestidade e pregar o evangelho para os seus amigos, fornecedores, clientes, quem for. Todos nós somos enviados, somos espalhados. Mas o problema é que quando a gente encontra uma igreja legal, talvez aqui seja uma igreja que você se identificou. Falou: puxa, aqui é legal, o pessoal é animado, o louvor é bacana. O pastor fala umas piadas engraçadas, menos aquele lá, né, que faz 4,5 e tal, mas a maioria deles faz umas piadas legal, é divertido. A minha célula é bacana também, o líder lá é muito legal. Eu cheguei lá precisando de uma coisa, até uma cesta básica o pessoal me arrumou, pagaram até umas contas para mim. É aqui que eu quero ficar. Mas se você entender que você está concentrando, centralizando a sua vida para você ficar bem, você já está enganado. você já está com a motivação errada. Você pode vir aqui para a igreja num primeiro momento para ser cuidado, para ser tratado por Deus e pelos irmãos, pela própria igreja, pode e deve. Mas já comece a entender o seguinte, que daqui a pouco, quando você estiver bem, quando estiver tudo equilibrado na sua vida, tudo legalzinho, você tem que se considerar enviado para essa geração para tocar a vida de outras pessoas. Você recebe isso? Então aplauda o Senhor. Aleluia. Toda a igreja deve ser preparada para o serviço do ministério. Os 5 ministérios que nós encontramos lá em Efésios capítulo 4, verso 11, mostra muito isso. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, todos devem ser tocados pela graça de Deus, pelos ministérios que Deus coloca e estabelece na igreja, para que todos façam, todos trabalhem, todos sirvam. Nós precisamos servir a Deus, servindo uns aos outros, amém? Servindo até os que não estão aqui hoje, que não estão na igreja com você. Precisamos entender esse processo. Deus, ele quer edificar a igreja, ele quer construir. Construção fala de crescimento, de expansão. Se a gente ficar aqui para sempre com 1000 pessoas aqui, não estamos cumprindo a vontade de Deus. O dia que você alcançar uma pessoa, orar por alguém, começar a entender o seu envio e não o seu conforto, precisamos entender que o envio, ele fala de um desconforto, de nós andarmos num terreno que a gente não conhece muito, que a gente não vai se sentir muito à vontade, mas Deus está por trás, Deus está te abençoando, Deus está te dando graça. Precisa espalhar para cumprir o propósito. E não é você ir para as nações, talvez seja, mas você precisa entender que aqui, fazendo o básico, você já está espalhado. Só nessa cidade temos 1.300.000, acho que já foi para 400.000 pessoas. 1.400.000, se não for mais. É gente pra caramba. Que pra gente alcançar, precisamos espalhar. Por isso que nós temos as extensões da igreja por meio dos núcleos. Vamos atingindo outros locais. Estamos nos espalhando e não concentrando. Seria muito legal, gente, a gente comprar uma empresa falida, um galpão enorme para 10.000 pessoas e todo mundo da igreja ir para o mesmo lugar todo domingo. Seria muito legal. Seria Babel. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos espalhar. Queremos espalhar. Queremos alcançar lugares onde falta uma palavra, falta uma oração, falta um princípio, falta restauração, falta vida, falta salvação. Nós queremos chegar nesses lugares. E Deus não vai usar apenas os pastores para isso, nem os supervisores, nem apenas os líderes de célula. Deus vai usar cada um de nós, porque Ele quer nos espalhar por essa terra de Guarulhos, primeiramente, né? Começa em Jerusalém, e aí começa, né, a expandir. Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra, começa esse princípio aqui, mas nós precisamos tocar essa cidade. Aqui é a nossa terra. Aqui é toda a nossa terra, que nós precisamos nos espalhar nesse lugar, primeiramente, amém? Você quer ser enviado por Deus? Aleluia, seja assim na tua vida. Porque do contrário, a comunhão, a coinonia, vira coinonite, ou comunite, é uma doença. Estamos tudo junto, vamos ficar tudo juntinho aqui, ninguém vai tocar a gente, e ninguém vai sair do nosso clubinho. Não, não é assim que Deus quer. Deus quer espalhar. Graças a Deus a gente tem células, mas as células crescem e elas multiplicam, justamente para não criar panelas, né? Para entender esse princípio de sermos espalhados. Porque tudo que a gente faz contrário ao princípio de Deus, que foi o que aqueles homens fizeram, resulta em confusão. E Deus mesmo vem e coloca confusão, falando, não, está errado, vocês estão querendo fazer isso aqui errado. Eu não quero religião, eu quero relacionamento. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. O padrão de Deus é esse. Vocês estão num outro padrão. Então eu vou parar com isso agora, porque senão vocês vão se complicar cada vez mais. E aí então começa o processo de confusão, que gera inclusive Babilônia. Que é o princípio de religiosidade, de padrão mundano misturado com aquilo que é santo. É profanar princípios e valores de Deus. Nós temos que cortar isso na nossa vida. Em contraste com o que aqueles homens fizeram ali em Babel, nós podemos lembrar do que aconteceu em Atos capítulo 2. Eu não vou ler, mas eu quero só lembrar de alguns pontos. Atos capítulo 2 fala do derramamento do Espírito sobre a igreja. As pessoas estavam todas reunidas no mesmo lugar. De repente veio um som como um vento impetuoso e invadiu a casa onde eles estavam. E línguas como que de fogo vieram e pousaram sobre cada um dos irmãos. E todos começaram a falar em outras línguas. E, por ocasião da festa do Pentecostes, que eles estavam ali reunidos, a maioria dos judeus em Jerusalém, né, por conta da festa, por conta de um rito religioso de todos, muitos judeus de várias regiões estavam ali, peregrinando, né, podemos dizer assim, visitando a cidade. E, de repente, eles viram aqueles galileus, aquele pessoal da região da Galileia, falando em outras línguas que eram as línguas natais deles, a língua do povo onde eles viviam. E eles ficaram confusos com aquilo. Falei, peraí, o que eles estão falando? Eles estão falando no meu idioma. Eu vim lá de Cabrobró do Sul, cheguei aqui, estão falando cabrobroense, né? Então está diferente aqui a coisa. Ninguém fala essa língua, a não ser o pessoal de lá. E até por uma questão de roupas, né? Eles se vestiam como galileus, eles olhavam e falavam, não, esse pessoal é da Galileia, não é de lá. O que está acontecendo? Uma turma achou que eles estavam bêbados, né? Que tinham enchido a cara e estavam falando coisa que não tinha nada a ver, mas o pessoal ficou espantado com aquilo. Mas, na verdade, foi uma ação do Espírito que repartiu a língua das pessoas ali. E foi o que Deus fez lá em Babel. Só que quando as pessoas estavam reunidas num propósito correto, numa motivação correta, porque Jesus falou para eles o seguinte, ó, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem lá em obediência eles estavam, e por causa da obediência, da motivação correta, então Deus vem, multiplica de novo as línguas, há um sinal que se salvam 3 mil pessoas naquele dia. 3 mil almas foram salvas e depois batizadas. Mas é interessante que no verso 11, diz que todos os judeus que estavam ali, espalhados, né, pela terra, que se reuniram naquele dia, naquele tempo, em Jerusalém, ouviram todos aqueles homens, segundo a sua própria língua natal, glorificarem a Deus. Ou seja, muitas línguas falando a mesma coisa. Lá atrás, eles estavam falando a mesma coisa, o mesmo idioma, mas a motivação era errada. Aqui a motivação é correta. As línguas também são multiplicadas e todos a uma glorificavam a Deus em línguas e idiomas diferentes. E sabe o que depois Deus faz com a igreja? Espalha de novo. E é justamente por causa desse padrão de obediência da igreja, nós estamos aqui hoje, porque fomos alcançados, porque a igreja foi espalhada. E a igreja está em grande parte do planeta, na maior parte dos países, justamente porque ela foi espalhada. E ela tem levado a palavra, o evangelho, a bênção, a salvação para tantas pessoas. Só que nós não alcançamos tudo ainda. Como igreja, não alcançamos tudo. E precisamos fazer o nosso papel local. E se cada igreja local fizer seu papel, o mundo vai conhecer Jesus Cristo. Aí o evangelho será pregado em todas as nações. Creio que esse será o grande sinal para a volta de Jesus. Mas nós precisamos entender nossa motivação, corrigir a nossa motivação, para que a gente não faça dentro da igreja o que aqueles homens fizeram lá em Babel, trocando pedra por tijolo, tentando construir algo para o nosso conforto, tentando tocar os céus com a nossa ideologia e não com os princípios da palavra, não obedecendo a palavra, nem entendendo os princípios do reino. Vamos tomar cuidado com isso, amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. O padrão de Babel é o padrão da carne. Resumindo, o padrão de Babel é o padrão da carne. Porque a carne, ela sempre vai buscar a sua satisfação. A carne sempre vai buscar o seu conforto, a sua proteção. É função da carne isso. Não podemos negar essa função porque ela tem a sua parte boa, porque se a gente não buscar proteção, se a gente não entender, porque foi Deus que criou tudo isso, a gente pode se machucar, a gente pode se expor demais. Mas eu preciso entender que esses instintos que a minha carne tem, essas vontades que a minha carne tem, pensando da minha alma e do meu corpo, né, como uma coisa só, não podem jamais sobrepor a vontade de Deus. Jamais. O grande erro nessa história é justamente esquecer dos princípios e viver por essa vontade, vontade natural. Vontade da carne. Mas há uma vontade de Deus. Há um momento onde nós precisamos consagrar a nossa vida e voltar aos valores do reino. Pode ser que a gente se desvie em uma coisa ou em outra. Eu não citei todos os exemplos aqui, nem muitos, na verdade, mas você já entendeu o conceito do que é tijolo, do que é pedra. Nós temos que avaliar na nossa vida, onde eu tenho sido esse tijolo? Onde eu tenho sido religioso? Onde a minha adoração se tornou uma adoração automática e mecânica? Onde a minha vida na igreja está daquele jeito, assim, sem calor? Eu estou morno ou frio na igreja? Não estou entendendo o que Deus quer, não consigo ouvir a voz de Deus. Não consigo sentir a presença de Deus. E se isso acontece, eu pergunto para você, você acha que o problema está em Deus ou está na gente? O problema está em quem? Então eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que olhar para dentro do meu coração. E ver onde eu estou sendo esse tijolão aí. Onde eu tenho entendido errado ou funcionado segundo minhas vontades naturais apenas, faça aquilo que Deus quer para a minha vida. Feche seus olhos. Faça uma avaliação da sua vida. O que Deus quer de você? E o que você tem feito? E comece a olhar agora o caminho de volta para esse lugar. Comece a olhar quais são as áreas que você precisa entregar hoje para ser aquela pedra que Deus vai usar. Para ser uma pessoa enviada nesse tempo para essa geração, para tantas pessoas que precisam, porque você carrega algo poderoso e precioso em você. Mas por conta de você se acomodar na sua vida espiritual, desejar mais ser servido do que servir, permanecer na igreja ou na cela apenas porque é um lugar que você gostou, e tá bom desse jeito, você não quer que ninguém mexa nisso porque você se encontrou nisso. Isso em parte é bom, meu amado. Isso em parte é bom, minha amada. Mas chega uma hora que nós precisamos avançar. Chega uma hora que nós precisamos nos consagrar e nos encaixar com uma construção e com uma edificação que o Senhor já tem feito há milhares de anos, chamada Igreja e Corpo de Cristo. Essa construção já está sendo construída. Você não pode chegar do seu jeito e achar que nada vai mudar e você vai fazer parte disso. Você precisa se alinhar. Você precisa se conformar com os princípios pelos quais o Senhor tem levantado esse templo, chamado igreja. E esse templo fala da tua vida também, individualmente. E fala de nós coletivamente. E hoje eu queria orar com vocês, consagrando a Deus a nossa vida, a nossa caminhada. Consagrando a Deus nosso ministério, dizendo: Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer, usa a minha vida, estabelece a sua vontade, cumpre em mim, Senhor, o teu querer, cumpre em mim, Senhor, a tua vontade, que a tua vontade seja feita na minha vida, como ela é feita nos céus. Certamente você já pensou em alguma coisa da sua vida. Vamos começar a consagrar isso. Levanta a sua voz.